A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008.
Pela força, muitos conhecedores de música já estão a identificar a música de Dmitri Shostakovich, um dos, a meu ver, gênios do século XX e uma das figuras mais interessantes, controvertidas, sofridas e brilhantes do cenário musical do século XX. Muitas coisas, muitos aspectos, muitas realidades se caldeiam dentro da formação, da sensibilidade daquele homem de óculos de lentes grossas, filho de uma família tradicional, que depois ficou pobre, sobretudo teve uma mãe que foi uma mulher notável em matéria de liderança, inclusive liderança política, seu tempo, liderança da família. E eles tinham, todos eles, uma tradição familiar forte, marcada, sobretudo na família da mãe, que vinha de mineradores de ouro da Sibéria. O avô dele fora minerador de ouro na Sibéria e era um grande líder lá, mas se opunha violentamente contra os métodos usados até então. Isso ainda é no século XIX. Usados até então para tratar os mineiros, e acaba por abandonar aquilo, embora tivesse uma grande liderança na região, mas fica um pouco marcado como anti-czarista, como um opositor ao sistema. Tudo isso se caldeia, se mistura dentro da personalidade tímida de Dmitri Shostakovich, que nasceu em 1906, viveu o século XX, pelo menos quase dois terços do século XX até 1975. Porém, caldeia-se também dentro de sua personalidade o fato de que ele é um compositor dos tempos mais duros do comunismo estatal russo, ou melhor, soviético, no caso da União Soviética. Ele se graduou no Conservatório de São Petersburgo como pianista e compositor, e logo que fez a sua primeira sinfonia, teve um acolhimento imediato. Ora, se ele nasceu em 1906, a Revolução Russa deu-se em 1917, ele tinha 11 anos. Mais 9 anos até os 20 anos são os primeiros anos da Revolução Russa. Dos 20 aos 30, praticamente, ele é pilhado pela fase mais radical da Revolução Russa, tendo vivido grande parte do seu tempo sob o império ou o tacão de Stalin. E um músico renovador, tendo que fazer música orientada pelo partido, no sentido de que ela fosse uma música acessível ao operário, simples, que pudesse atender. Ele é um dos homens que vivem os momentos precursores das sociedades de massas, das quais a sociedade da União Soviética foi uma desde 17, obras para todos, obras acessíveis. E, no entanto, a inquietação de Shostakovich era de criação de uma linguagem musical renovadora, típica do século XX. Praticamente toda a sua vida, que é hoje esmiuçada por estudiosos, é uma luta entre fazer a música que o sistema lhe impunha e, ao mesmo tempo, dentro dessa música, colocar elementos de renovação que, no fundo, contestavam a realidade dominante, que era como se fosse um preso com liberdade condicional e, dentro da liberdade condicional, conspirasse contra o sistema que o prendia. Eu estou dizendo prendia no sentido simbólico. Mas ele andou ameaçado algumas vezes. Inclusive, ele foi obrigado, na Quinta Sinfonia, acusado por alguns membros do partido de elitismo, de ocidentalismo, ele foi obrigado a fazer na sua Quinta Sinfonia uma autocrítica, inclusive escrita na partitura, dizendo que ele realmente concordava que não estava a fazer música para o operariado, para o trabalhador, e que nessa Quinta Sinfonia buscaria um retorno aos seus deveres de cidadão soviético e defensor da Revolução. Não que ele fosse contrário aos ideais comunistas, mas seguramente ele sofreu e muito com a predominância, o totalitarismo de Estado que acompanhava a tentativa de pôr em prática as ideias comunistas. Em outras palavras, ele não seria propriamente um antimarxista, mas sem dúvida a sua música é antileninista. Aspecto esse que podemos ver depois. É um compositor prolífico, mais de 15 sinfonias, obras de todas as ordens, inclusive tentativas de colocar o jazz dentro da música russa em pleno sistema, conseguiu, de alguma forma. Ele se conforma, sem trocadilho, à política oficial e, depois da morte de Stalin, que se deu em 1953, ele, com menos um pouquinho de 50 anos, estava já numa situação em que era visto por alguns como um crítico do stalinismo e por outros, ao contrário, como um fiel servidor comunista. Houve, porém, um período em que os soviéticos se juntaram aos americanos na luta contra o nazismo. Nesse momento de união de duas forças que eram opostas, do capitalismo e do comunismo, contra o nazismo, o Ocidente deu a Shostakovich muita importância, até para fazer uma espécie assim de picuinha dentro do próprio movimento comunista. E graças a isso o Ocidente pôde conhecer melhor, desde a década de 40, e muito melhor depois da guerra, muito melhor nos anos finais do século XX, a obra efetivamente formidável de Shostakovich. Acrescente-se ainda, dentro dele, todos aqueles valores da alma russa estão presentes, inclusive todo o gosto pela grandiosidade, pelas explosões orquestrais, pela entrada violenta dos metais. Tudo isso, enfim, caracteriza esse interessantíssimo compositor, cuja vida e obra ainda está em fase de estudos, pois ele morreu em 1975 e hoje é tido como uma das grandes figuras do século XX. Nós vamos apresentar aqui, por inteiro e um pouco como introdução, porque eu não irei de parte a parte, um balé escrito e depois reescrito por ele em 1931, na versão de 1931. Ele era bastante moço ainda e fez uma obra bem típica do trabalho nas fábricas russas, mas ao mesmo tempo ele ironiza, ele critica e exalta. É uma mistura de uma riqueza absolutamente formidável das contradições que se agitavam dentro desse espírito atormentado, desse homem bom que foi Dmitri Shostakovich, além de um grande compositor. O balé se chama O Parafuso e nós vamos ouvi-lo com a Orquestra Sinfônica de Gothenburg, sob a direção, a orquestra e coro, sob a direção de Neeme Jarvi. A duração é de 29 minutos e 7 segundos. Thank you. Ouvimos a poderosa e contrastante suíte do balé O Parafuso, versão de 1931, de Dmitri Shostakovich, com a orquestra de Gothenburg, sob a regência de Neem Jarvi.
Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres.